penitenciaram pelo nosso atraso. Os nossos trabalhos da parte da manhã prolongaram-se mais do que era previsível. Vamos então dar início a esta audiência. Eu vou pedir a todos os senhores e também aos meus colegas que façamos uso da nossa capacidade de síntese e que possamos contribuir para que esta reunião seja tão produtiva quanto breve. Então, não sei quem tenciona usar da palavra. Sr. Doutor, eu sugeria que, antes de falarem, se apresentassem e o mesmo valendo aqui para os seus deputados. Muito obrigado. Faz favor.
Bem, eu sou Fernando Gomes, sou conselheiro de Macau, sou presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. À minha direita tenho o meu vice, António Fonseca, conselheiro de França. Logo a seguir tem a Teresa Eisman, da Holanda, o Pimenta, que é o conselheiro de França. Depois tenho a conselheira Clementina, do Canadá, Montreal. Depois temos o conselheiro Batel, não é? A Batel, da Suécia. Aqui à minha esquerda, o conselheiro Horto, do Brasil. O conselheiro Alcides, de Rio de Janeiro, Brasil. O conselheiro Silvério, da África do Sul. O conselheiro Luís Jorge, de Venezuela. O conselheiro Beja, de Suíça. Depois temos o conselheiro como observador aqui presente também de Venezuela, António Freitas, e não sei para apresentar, eu obrigado. Posso? Antes de mais, muito agradeço a vossa pronta disponibilidade para nos receber. Eu penso que é a primeira vez que nós nos encontramos, já alguns colegas, sou deputado já onde tivemos reunião, e nós estamos, já temos um mandato de 4 anos cumpridos, e ainda cá estamos, naturalmente, nos cumpre também continuar a tentar ser conselheiros e zelar por algum interesse dentro da comunidade portuguesa de diáspora. Eu, na altura, tive a oportunidade de apresentar, no fundo, alguns temas que eu acho que, para a nossa parte, é pertinente. Penso que da vossa Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e das comunidades portuguesas, como órgão importante no seio da Assembleia da República, também tem, naturalmente, um papel de seguimento das políticas relativas à comunidade e também intervindo em matérias, no fundo, que o próprio Governo está a executar, ou falta de execução, e um bocadinho no nosso papel como conselheiros do Conselho Permanente, fazer algum alerta, alguma tomada de posição e, no fundo, solicitando, no bom sentido, que houvesse da vossa parte um acompanhamento mais de perto sobre alguns assuntos que nós achamos mais pertinentes, o que de facto foge um bocadinho ou tem fugido um bocadinho da política emanada pelo próprio governo atual. Uma das situações que nós achamos que, para começar, que é a nova lei do CCP, penso que a Comissão sabe, e nós aproveitamos porque reunir com a vossa Comissão, porque estão cá representados todos os grupos parlamentares representados aqui na Assembleia da República, ou seja, uma reunião única, conseguimos falar com todas as correntes políticas, ideológicas, naturalmente com as suas correntes de pensamento, e consigamos também transmitir a nossa em uníssono, se possível. A nova lei, pronto, essa é uma lei que tem um anteprojeto, que foi temas de debate, o próprio Conselho Permanente já teve a oportunidade de apresentar no ano passado, no fundo, as nossas ideias, e agora, ainda recentemente, o Secretário de Estado, através de meios informáticos, também solicitou, no fundo, um alargamento a toda a comunidade, esta participação até dia 15 de outubro, e penso que recebeu algumas ideias. Eu penso que, como órgão consultivo do Governo, o próprio Conselho Permanente, naturalmente, tem que marcar uma posição sobre essa situação. Uma delas que nós achamos, sem entrar em pormenores, que é, dentro das possibilidades, que haver aqui uma abrangência, concordância política de todos os grupos parlamentares. Achamos que a lei, ela deve ter um timing, pelo menos do uso ou do usufruto, para um prazo, não digo eterno, mas prolongado, porque nós estamos a trabalhar com uma lei que foi alterada ou corrigida há cerca de 5 anos, e para essa outra está a ser ou tentativa de correção, e o nosso receio é que daqui a 2 anos ou 4 anos tenha novo ajustamento ou suspensão da anterior lei, que venha outra. Porque Achamos que as coisas têm que ter um seu tempo de uso e de aplicação e que, naturalmente, aprendemos e fazemos ajustamento do funcionamento delas. No fundo, o primeiro aspecto, naturalmente gostaria de ouvir da vossa parte, que houvesse, no fundo, uma certa aproximação política relativamente, ao grupo parlamentar de maioria, que, no fundo, é o governo que vai sustentar um bocadinho esta ideia do anteprojeto da nova lei. Aliás, ontem já tive a oportunidade também diretamente de solicitar ao Sr. Secretário de Estado para haver uma certa agilidade também política de aceitar, naturalmente, ideias, acredito eu, diferentes ou eventualmente um bocadinho contrárias, mas que possa haver uma aproximação no texto final. Isto, no fundo, é um apelo que, em nome do Conselho Permanente e também das comunidades, que pudesse, no fundo, ter um primado de funcionamento que é a lei do CCP, que houvesse uma abrangência, se possível, em termos de votação, houvesse uma unanimidade, para dar uma certa consistência e também uma imagem, no fundo, consistente à própria lei. Segundo ponto, é o problema da rede consular. Nós sabemos que entramos, desde há cerca de 6, 7 anos, com encerramento de vários postos consulares e que algumas estruturas foram, no fundo, complementados através de atendimentos diferentes e achamos que, da parte da Comissão, poderia, no fundo, acompanhar e zelar mais de perto, no fundo, exigindo que, da parte do Governo, houvesse um mapa estruturado sobre essa situação, porque aquilo que mais nos toca, os que estão fora de Portugal, no fundo, tirando outros problemas, é de facto o acesso ao apoio do Estado português. E a documentação, eu penso que é importante, seja em que âmbito, seja a nível laboral, seja a nível civil, seja em outros âmbitos. E que, de facto, se nós andarmos em situações não estruturadas, não programadas a prazo, corremos sério risco de, no fundo, haver focos de estrangulamentos continuados, coisas que estão a acontecer, seja a nível de pessoal, seja a nível do apoio de software informático, seja uma série de coisas. Achamos que precisa de haver aqui uma planificação e um mapa de funcionamento e que fosse também transmitido às comunidades e, naturalmente, o papel dos conselheiros também alertar e informar e também, como papel de conselheiro, no fundo, aconselhar sobre alguns pontos que têm que ter uma atuação ou uma atenção redobrada. Penso que muitas vezes isso não tem acontecido. Agora, a nível do ensino, penso que isso, na altura, o Presidente da Comissão já teve uma reunião com o vosso grupo parlamentar, penso que os pormenores já foram discutidos e apresentados. E, naturalmente, como Presidente do Conselho Permanente, gostaria também que da vossa parte, pudesse acompanhar de perto sobre essa situação. Ela já não era boa. As informações que eu tenho, ela vai ser pior, porque em termos financeiros vai haver mais uma restrição ou corte a nível do Instituto de Camões, ou seja, mais uma vez, é preciso contar com um investimento, ou melhor, um orçamento minimamente estável a prazo, ou seja, são, no fundo, interesses e também a própria responsabilidade do Estado português perante a comunidade que, no fundo, abraça ou que anseia ter uma aprendizagem de língua portuguesa. Agora, relativamente ao problema da lei eleitoral, eu tive a oportunidade de referir ainda ontem com os senhores deputados, que teve graça, penso que os deputados ainda se lembram, nós tomámos posse em outubro de 2008, penso que ainda na segunda semana de dezembro houve uma apresentação, uma iniciativa política para haver uma alteração da lei eleitoral. Ela, na altura, foi votada pelo Presidente da República e o Conselho Permanente teve uma intervenção muito próxima sobre isso, não contra a lei em si, mas achámos que o timing não era melhor. A nossa ideia é que ela tem que ser corrigida, mas deve ser corrigida no todo. No todo, ganhando um certo dinamismo e também com a coragem de modernizar a lei, que é não só no aspecto de votar em si, no ato de recenseamento, mas também o meio eletrónico, que hoje em dia todos nós aqui estão a ver em cima do telefone, todo mundo anda com iPhones e smartphones, e pronto, eu penso que a via informática é, no fundo, o motor, como foi no século XIX, o motor de desenvolvimento foi a máquina de escrever. Pronto, eu vou deixar aqui sobre a leitura eleitoral, aqui o meu vice-presidente vai, no fundo, fazer aqui um complemento sobre essa matéria.
Sobre a lei
eleitoral.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria voltar aqui sobre a questão da lei do CCP. É óbvio que, por enquanto, trata-se de um anteprojeto, como disse o Sr. Secretário de Estado. Ainda não se sabe se será um projeto de iniciativa do Governo ou iniciativa parlamentar, de qualquer das formas, mas o que é certo é que vocês serão em breve, com certeza, dirão da vossa justiça e farão lei na matéria. O que nós entendemos é que essa lei tem que ser uma lei de capitalização de experiência e não de, digamos, de transformação ou destruição das coisas que já foram adquiridas. O que é necessário é que haja uma grande estabilidade, porque o que é mais perturbante para os conselheiros é que, cada vez que há um governo, haja uma nova lei. E, portanto, isto acabamos por não entender e passamos o nosso tempo nisso, e isto é destabilizante. Portanto, lei de capitalização, de experiência, lei de criação de estabilidade e, de certa forma, uma lei que possa ser abrangente e, se possível, suprapartidária. O que não quer dizer que não seja uma lei política, mas penso que esta matéria deve ultrapassar um mero quadro partidário, e quero aqui relembrar o âmbito, por exemplo, da votação da primeira lei do Conselho das Comunidades, que foi votada por unanimidade. Portanto, se possível. Ora bem, e nesta matéria pensamos que há, no anteprojeto e na discussão parlamentar, poderá haver campo para convergências e para acordos que podem ultrapassar os campos políticos. O que nos parece também é que a lei para o Conselho das Comunidades terá que ser uma lei que reforce a sua autonomia e a sua capacidade de intervenção e, portanto, isto faça pelo reforço em termos de autonomia de funcionamento, autonomia de financiamento e não por situações onde, como nós encontramos neste momento, onde temos dificuldade de poder funcionar por falta de verbas. Sobre a questão dos funcionamentos, a atual lei funciona sobre a base, digamos, o Conselho funciona sobre o Conselho Permanente e também das comissões temáticas. Sabemos que o anteprojeto apresentado pelo Sr. Secretário de Estado vem no sentido de criar secções regionais ou locais e substituir isso ao facto de haver as comissões temáticas. Nós entendemos que as duas podem não ser incompatíveis. Quer dizer, que a experiência tem mostrado que o funcionamento em comissões temáticas permite aos conselheiros de fazer um certo trabalho transversal e, ao mesmo tempo, especializado. E, portanto, digamos, fazer trabalhos sobre temas. Ao mesmo tempo, é necessário criar as condições para que os conselheiros, nos seus territórios, nos seus países, possam ter capacidade de intervenção, capacidade de deslocação, de organização e, portanto, achamos que um misto entre um funcionamento que assegura um funcionamento, digamos, cotidiano em termos de funcionamento de país, de organização em termos de países e, ao mesmo tempo, um funcionamento que permita o funcionamento em comissões temáticas é algo que é possível e que talvez fosse favorável. Outra questão que aparece é a questão dos cadernos eleitorais, da forma de escolha, será por inscrição consular por cadernos eleitorais. Aqui a opinião dentro do Conselho digamos, não existe unanimidade, mas, digamos, o que é necessário é que é assegurar, digamos, a seriedade do processo eleitoral e a possibilidade de haver candidaturas e que a participação no voto não seja uma participação que seja dificultada, mas possa ser facilitada. A questão dos cadernos eleitorais coloca a questão de pôr o Conselho das Comunidades no mesmo pé que um órgão, digamos, político, para eleições políticas, tem inconvenientes, mas, por outro lado, também consideramos que, alguns colegas nossos consideram que os cadernos, as inscrições também estão desatualizadas e isto também pode também criar problemas. Portanto, digamos, é uma matéria que é preciso ponderar. A questão do, também que se coloca é da questão da presidência do Conselho Permanente. Aqui vem no sentido de quando se diz reforçar a autonomia do Conselho, também quer dizer garantir que a presidência do Conselho possa ser garantida pelo próprio Conselho e não por um órgão de tutela ou órgãos que claramente vão minimizar, digamos, a visão do próprio Conselho. A questão do órgão de tutela, aqui também dentro do Conselho Permanente existem várias opiniões, embora existe a opinião do órgão de tutela atual, que é o Governo, e o órgão de tutela, a Assembleia da República. Portanto, isto aqui deixamos à consideração, como não existe unanimidade, ao vosso próprio juízo, não é? A vossa própria consideração, sabendo nós que, de qualquer das formas, em termos de sede, a Assembleia da República parece ser a solução ideal, que é a solução atual. Portanto, aqui alguns tópicos. Só para terminar, era necessário, entendemos, clarificar uma vez por todas a questão do Conselho de Comunidades e dos Conselhos Consultivos, que são dois órgãos que se estouram, que aparecem, que se confundem às vezes, e portanto tem que haver um ou outro, e nós pensamos que é necessário continuar a salvaguardar e a dignificar o órgão que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. Obrigado.
Só para complementar, como disse há um bocadinho, do Conselho Consultivo Consular, é preciso, de facto, haver aqui uma harmonização em termos de funcionamento, porque de momento atual ela não é uma regra única na nomeação, na escolha dos conselheiros para o Conselho Consultivo Consular. Uns estão incluídos, os conselheiros eleitos pelo Conselho das Comunidades, outros não estão. E isso, no fundo, muitas vezes gera alguma desarmonização em termos de funcionamento. Eu penso que não deve ser esse o objetivo, mas sim, no fundo, ninguém substitui ninguém, mas no fundo há um complemento de funcionamento. Isto é importante porque, no momento, não há um regulamento, acho que é importante. Aliás, além de haver um regulamento, que, no fundo, acaba por, dentro dos postos consulares, o próprio cônsul tem um padrão a partir do qual tem que cumprir. Caso contrário, é um bocadinho a vontade individual da pessoa. E não é isso que nós queremos, e muitas vezes tem um pendor político, até pessoal, de amizade nas nomeações. Não é isso que deve acontecer ou deveria acontecer. Acho que as coisas devem ter uma certa abertura e as coisas devem ser cristalinas, não é? Por caso contrário, ou seja, só gera uma incompressão, às vezes até alguma animosidade entre as partes. Eu penso que isso não é o agradável. Relativamente, só um complemento, que é a situação da tutela. Nós, na altura, apresentámos, de facto, essa reflexão entre prós e o contra, se ela ser sob tutela da Secretaria de Estado ou da Assembleia da República. Aquilo que me lembro, pendeu-se no fim, aquilo foi votado, em que achámos que deveria não entrar para a Assembleia da República, mas sim pela tutela da Secretaria de Estado. Deveria manter a forma atual, que achámos que, no fundo, acaba por obrigar o próprio Governo e não, no fundo, afastámos da responsabilidade que deve ser o Governo, no fundo, através da Secretaria de Estado. Nosso objetivo é que até deveria ser tutelado pelo Ministro, mas pronto, pela estrutura atual, não estamos contra que ela seja tutelada pela Secretaria de Estado. Agora, a única dúvida é que se ela deve ser tutelada no todo pelo Secretário de Estado, ou seja, se quer estar a ser o Presidente do Conselho Permanente. Achamos que aí, no fundo, pode ser um beliscão do próprio historial, que já são quase 30 anos do CCP. Mais 30.
Só, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu passava agora a palavra aos seus deputados. Os seus deputados não será extensivo aos seus deputados de tolerância, que foi concedido aos seus conselheiros. Dá a palavra ao seu deputado Carlos Gonçalves, vice-presidente desta comissão, para falar em primeiro lugar. Faz favor, seu deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em nome do grupo parlamentar do PSD, dos seus deputados, saudar os senhores conselheiros. Eu tive a oportunidade de ontem me reunir com eles. E, portanto, vou tentar ser o mais breve possível, abordando as questões que me parecem principais e os compromissos que este grupo parlamentar pode assumir em relação ao conjunto de questões que aqui foram levantadas, muito particularmente a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Dizer-vos que o que está em causa é uma revisão da lei. A lei não é uma lei nova. Além disso, há uma revisão da lei e há uma solicitação clara, já ontem expuseram essa vontade, a qual eu partilho, é que tem que haver consensos para que estejamos a alterar a lei. Mas ontem também vos lembrei que em 2002, depois daquilo que aconteceu em 2001, não é preciso estar aqui a lembrar os conselhos mais antigos, houve uma reforma da lei. Na altura, houve até vários contributos de diferentes grupos parlamentares, foi criado um grupo de trabalho, eu presidi ao grupo de trabalho, e conseguiu-se encontrar consenso na Assembleia da República. E a lei podia ter sido alterada de outra forma. Entretanto, em 2005 e 2006, há uma alteração profunda da lei na sua orgânica, retirando todas as estruturas locais e regionais que existiam, uma forma, posso não concordar, mas era a forma na altura, e na discussão muito curta, muito breve, que houve aqui na Assembleia da República, nenhum contributo do meu grupo parlamentar, nem de outros grupos parlamentares da oposição da altura, foram aceitos para melhorar o texto que foi apresentado pelo Governo. O ministro Luís Amado teve a oportunidade de deixar em aberto essa possibilidade, mas depois, na prática, o seu Estado de Estado não aceitou e, portanto, não foi possível. Portanto, esta lei traduz a vontade de um momento, de alguém, mas não traduziu nem a vontade dos conselheiros da altura, nem a vontade deste Parlamento e, portanto, o consenso era difícil. E, portanto, nós estamos numa fase em que tentamos retomar um pouco aquilo que era uma organização que dava legitimidade aos conselheiros no plano local. É evidente, os falam-me sempre dos conselhos por área consular, eles vieram substituir o papel que tinham os conselheiros e as estruturas locais e regionais que existiam na estrutura anterior do Conselho das Comunidades, por isso é que eles foram criados. Os senhores, aqueles que me conhecem melhor, sabem que eu sou contra a forma, como são, a organização, digamos, e a escolha destes conselhos consultivos. Isto é uma ideia que até nasceu num governo do PSD, está a ser contado mais tarde, portanto, não tem a ver com partidos políticos, tem a ver com formas de ver. E, portanto, eu acho que é bom e é importante retomar a legitimidade local, o trabalho local, para que os países possam debater políticas no próprio interesse de comunidades específicas. Nós temos realidades muito diferentes em cada país e também uma forma, com toda a honestidade, de implicar os nossos diplomatas nas questões da comunidade do país. Esta é a questão de fundo. E, portanto, eu acho que o retomar da organização regional, que é o ponto principal e focal da alteração da lei, é voltar a ter uma organização regional. Este é o ponto principal da alteração da lei. Não são tantas alterações assim, são quatro fundamentais. O resto são assim umas coisas que se podem, muito facilmente, no trabalho parlamentar, encontrar contexto. Portanto, a organização é a questão número um, e nesta matéria eu penso que há outros grupos parlamentares que comentam, pensam como o PSD. Depois, a questão do financiamento é uma questão problemática. Eu conhecia quando estive no Governo, portanto, sabemos que é um problema grave, até a atual lei permitiu, só com a nova lei, baixar para metade o orçamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto, a razão orçamental também teve na alteração da lei, e, portanto, buscar, ir ter uma verba que está ligada ao FRI, parece-me a mim uma boa solução, até porque, ao contrário dos orçamentos que eventualmente vão ser cada vez mais apertados, o FRI tende claramente a aumentar, até que os atos consulares têm aumentado, e a comunidade também tem aumentado e, portanto, estarão sempre aqui. Eu sei que o FRI é algo que no Ministério dos Negócios Estrangeiros é visto sempre com ninguém dos diplomatas. É verdade que em 2002, 2003, houve uma alteração da lei do FRI, da lei ligada ao FRI, que permitiu que o FRI passasse a financiar matérias de comunidades portuguesas, e eu penso que é a boa forma de resolver o problema do financiamento. Pois, quanto à percentagem, é uma questão que poderemos aqui haver. Depois, a terceira questão fundamental é a questão dos cadernos eleitorais. Eu aí partilho o desejo de há muito, muito discutido aqui nesta casa, onde tivemos a oportunidade de falar, que possamos utilizar os cadernos para as eleições legislativas, não para as eleições presidenciais, que há menos eleitores, mas para as eleições legislativas. Vocês vão conhecer o mesmo problema que nós conhecemos, como políticos, mas é uma forma de termos um conjunto de atores mais interessados e implicando aqueles que têm responsabilidade do recenseamento para o fazer. Eu acho que teremos aqui um conjunto de eleitos também, na base de cadernos, que vão trabalhar no sentido de podermos aumentar a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro. Dizer também algo fundamental, que há uma novidade em tudo isto e que vai ao encontro do consenso. É a primeira vez, desde que o Conselho das Comunidades existe, que a revisão da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas está em discussão pública. Eu acho que isto tem que ser salientado. Está em discussão pública. E agora fala-se da questão da tutela. Há aqui conselheiros que sabem qual é que é a opinião em relação à tutela. Eu fui talvez o primeiro a defender, com o antigo presidente desta casa, que a tutela devia ser à Assembleia da República. Fui confrontado ao longo de imensas reuniões com posição contrária dos seus conselheiros. E o próprio Estado de Estado foi confrontado com essa realidade. E a lei, o outro projeto de lei que foi aqui montado e apresentado a vocês, e mais tarde chegará ao Parlamento, vai na base da tutela ser aquela que está prevista. Porque este debate foi feito ao longo dos anos. Todos sabem qual é que é a minha opinião, e eu aceitei, eu tenho uma opinião que é a minha, nem é do meu grupo parlamentar em relação à tutela. Portanto, esse é um problema que já vem vindo a ser discutido há muito tempo já na anterior, no anterior governo, recordo que discutir isto com o Presidente da Assembleia da República da altura, e portanto é uma matéria que parecia-me a mim enterrada, independentemente de eu ter uma opinião claramente diferente. E no meu grupo parlamentar terão toda a disposição, quando o texto aqui vier, toda a disponibilidade para trabalhar nele. Nós temos pergaminhos nesta matéria, fizemos-lo entre 2002, quando também suportávamos o governo da altura, e podem crer que a tentativa do consenso é essencial. Nós temos que ter uma lei que não aconteça aquilo que aconteceu em 2005 ou 2006, tenhamos uma lei que haja um consenso parlamentar, precisamente para que, se no futuro seja preciso alterar alguma coisa, que sejam só alterações pontuais e não precisar de alterar. Outro tema que foi levantado foi a questão da rede consular. Eu, sobre a questão da rede consular, gostava de dizer que este governo teve que encerrar um conjunto de postos na base daquilo que foi, para todos os ministérios, da racionalização dos serviços. Mas este ministério fez algo que nunca foi aqui evocado, e acho que os senhores conselheiros vinham reconhecer. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fechou mais embaixadas, muito mais embaixadas, do que fechou serviços consulares. E só fechou os serviços consulares de menor dimensão, ou seja, escritórios ou vice-consulados. E foi altamente criticado, porque os diplomatas são os donos daquela casa, passa a expressão, isto é um pouco mais longe da realidade, mas às vezes até se aparenta assim um pouco, é para vos dizer a decisão que foi tomada. E dentro, no seguimento desses encerramentos, foi lançado um programa de permanências consulares, que é para mim, e reconhecido hoje por todos, talvez a maior medida que já uma vez foi tomada no plano administrativo relativamente às comunidades portuguesas. Porque vai onde ninguém ia. E sobretudo em países, alguns que vocês vêm de outros continentes que não da Europa, são essenciais. Estou a olhar para a Venezuela, estou a olhar para o Brasil, estou a olhar para a África do Sul, também pisos imensos, e isto é algo extraordinário. Mas também quero dizer uma coisa, eu ouço sempre críticas em relação aos consulados e à área de consular, mas praticamente há 12, 13 anos para cá, os consulados mudaram completamente. Nós hoje, em termos de atendimento, está tudo informatizado, temos base de dados a vários níveis. Hoje o atendimento não tem nada a ver. A evolução que Portugal teve no atendimento administrativo nos consulados, isto é mérito de todos os governos, é notável. Não tem nada a ver com o passado. Há países que nos invejam a forma como nós atendemos os nossos utentes. E as permanências consulares estão neste momento debaixo de olhos de muitos países com diáspora, porque realmente, mesmo em contenção orçamental, vão passar de 120 para 150. O pessoal. Eu sobre o pessoal não vou aqui alargar muito, mas eu só lembro, os seus conselheiros, que o último concurso no Ministério dos Negócios Estrangeiros que foi lançado para o recrutamento de trabalhadores na base de um estatuto que está em vigor foi em novembro de 2004, era o Estado de Estado, nunca foi concretizado. Toda a gente sabia, naquela casa e fora daquela casa, bastava de ver a idade dos trabalhadores consulares para perceber que iríamos chegar a situações de ruptura. Há aqui conselheiros que me ouviram dizer isto em 2002, nesta comissão. Em 2003, nesta comissão. Em 2004, nesta comissão, estou a falar dos meus governos. E, portanto, era natural que isto acontecesse. Nada foi feito para resolver o problema. Neste momento, estamos não só com problemas de recrutamento, estamos com o problema das decisões amigáveis que vão fazer 150 funcionários e temos um problema grave. Mas isto fique claro, a gestão dos recursos humanos, do pessoal do quadro externo, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi sempre, para aquela casa, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um assunto que não levou grande voto. E, felizmente, que este governo já avançou com o estatuto, já terminado, com o estatuto dos trabalhadores consulares, para repor um conjunto de situação que estamos à espera dele. E esta é uma matéria que nos deve preocupar e também tem que haver aqui consensos. Discursos inflamados, só em alguns momentos, nunca dão um bom resultado. E, portanto, nós temos de ter o cuidado que uma política de recursos humanos não se faz num momento. Uma política de recursos humanos faz-se durante muito tempo e este é realmente um problema que nós temos. Lei eleitoral. Eu, sobre a lei eleitoral, só quero dizer o seguinte. Espero os maiores consensos. Mas eu estou à vontade para falar. Perfeitamente à vontade. Sou Presidente, voltou a falar do voto eletrónico. Eu era Estado de Estado e lançámos com o Dr. Diogo Vasconcelos, que já faleceu, um teste do voto eletrónico em janeiro de 2005. Eu fui criticadíssimo. Em 2005. Eu tenho memória daquilo que foi dito. Tenho memória. Há coisas que me custou na vida, mas essa custou-me. Porque eu acho que as comunidades portuguesas, só por situações políticas, de momento, foram altamente prejudicadas. É evidente que temos que avançar com novas tecnologias para exercer o direito de voto. Temos que avançar com elas porque temos que arranjar a forma da maioria poder exercer o direito de voto, sem medo dos resultados eleitorais, porque aí, sinceramente, não seria democracia. Foram os temas que mais ou menos nos abordaram aqui, disponibilidade total do meu grupo para trabalhar em relação à lei, espero que o Governo a apresente. Nós estamos a falar de um anteprojeto que foi discutido por vós, que nós tivemos acesso, mas que ainda não chegou ao Parlamento. No Parlamento as coisas discutem-se também de outra forma. Esperemos nessa altura dar o nosso contributo. Poderão contar com o contributo dos deputados do Partido Social Democrata e desde já desejar-vos o maior sucesso, ainda para o pouco tempo, eventualmente espero que assim seja, será bom sinal que têm como conselheiros das comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de saudar todos os meus conselheiros em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de todos os seus deputados e procurarei ser sintético relativamente, em primeiro lugar, à proposta de alteração da lei que regula o funcionamento do Conselho das Comunidades e depois relativamente a alguns dos outros aspectos que aqui foram abordados. Relativamente à lei do Conselho das Comunidades, há aqui uma questão de forma e há uma questão também de conteúdo. Relativamente à questão de forma, aquilo que eu diria é que, em primeiro lugar, eu defendo, tenho defendido, que não pode haver uma mudança da lei a cada mudança de governo, porque isso gera uma grande instabilidade e acho que até acaba mesmo por ser objeto de algum aproveitamento por parte dos partidos políticos, na medida em que a inação, a paralisia do Conselho e toda esta insatisfação se vai prolongando no tempo, e isso revela uma falta de consideração pelo Conselho das Comunidades e que não permite que os conselheiros façam o seu trabalho que devem fazer. Dito isto, eu acho que o lançamento desta discussão é uma discussão que já vai longa. Também houve uma discussão relativamente à alteração da anterior lei do Conselho das Comunidades. Como os senhores conselheiros sabem, passou pelo Conselho das Comunidades, houve uma consensualização e o projeto inicial foi substancialmente alterado por a intervenção do Conselho das Comunidades, pela discussão que na altura houve, e eu julgo que isso é relevante também referir aqui. O que me parece é que nesta altura precisa em que se discute uma alteração de uma lei que foi publicada em 2007, portanto, num curto período de tempo para que a sua vigência, a sua consolidação se pudesse dar os seus frutos, portanto, pudesse ter essa estabilidade que uma lei precisa para que aqueles que são alvo de são o seu objeto, pudessem desempenhar as suas funções, acaba por não poder fazê-lo da maneira mais adequada. O que, na minha opinião, acaba por acontecer neste contexto, com esta alteração da lei, é que isto acaba a ser uma forma de entreter os senhores conselheiros, na medida em que as políticas para as comunidades têm sofrido cortes profundíssimos de toda a natureza, não obstante algumas das coisas que aí se dizem, mas os números são altamente reveladores relativamente às questões de consulares, ao encerramento dos consulados, à supressão de funcionários consulares, também à supressão de professores, por exemplo, aos apoios ao movimento associativo, aos apoios que são atribuídos aos idosos carenciados nas nossas comunidades e em muitos outros domínios. E, portanto, eu julgo que isto é relevante. Não havia necessidade de haver já uma alteração da lei. A lei pode ter os seus defeitos, nenhuma lei será alguma vez perfeita e a contente todas as pessoas. As sociedades são dinâmicas, evoluem, as expectativas evoluem, a estrutura da nossa comunidade evolui, mas é preciso uma estabilidade mais longa no tempo para que a lei possa produzir os seus efeitos. Esta é a primeira questão que eu gostaria de deixar aqui. Depois, relativamente às questões de conteúdo, eu gostaria de referir dois aspectos que para mim são essenciais na lei e que não constam dela, ou que são para o funcionamento do Conselho das Comunidades e que não constam dela. Uma delas é que os Conselheiros das Comunidades têm um papel verdadeiramente fundamental na ligação com as nossas comunidades, nos sítios onde os conselheiros estão, e com as instituições locais, políticas, administrativas, etc., e estabelecem essa ponte e essa ligação de uma maneira privilegiada. Muitas vezes, em muitos casos, e os senhores conselheiros têm essa experiência, são eles os primeiros contactados em muitas circunstâncias, muito antes até do que o próprio consulado, as autoridades portuguesas. É uma relação de proximidade que não está contemplada aqui na proposta que é apresentada pelo Governo. Eu julgo que isto é de uma grande importância. Um outro aspecto que me parece verdadeiramente fundamental, dado tratar-se um órgão de consulta, é o facto de o Conselho das Comunidades ter, tendo uma natureza consultiva, ter comissões especializadas que permitem ao Conselho das Comunidades aprofundar e dar um contributo verdadeiramente qualitativo em todas as áreas que interessam às comunidades portuguesas, seja no associativismo, seja no âmbito das questões consulares, de cidadania, participação cívica, educação, cultura, etc. E tem-se notado, de facto, essa melhoria na qualidade da intervenção do Conselho das Comunidades através da sua participação com documentos que são riquíssimos e que são verdadeiras referências. Eu estou a ver ali o conselheiro Amadeu Batel, que recentemente nos fez chegar também um documento que é muito interessante e que é um documento que permite uma reflexão muito interessante. Certamente pode haver divergências, mas que permite uma reflexão muito importante sobre a dimensão de cultura, identidade, cidadania, educação, etc., e que merece. E isto fruto verdadeiramente da natureza que o Conselho agora tem de ter essas comissões especializadas e que permite, e que se perde nesta proposta é algo que se perde, e portanto há aqui dois elementos que são essenciais e que na nossa opinião que são essenciais e que não constam da proposta que é apresentada pelo Governo. Quero também referir que acho importante que haja, uma vez que vai haver esta discussão na Assembleia da República, que haja uma aproximação tão grande quanto possível de posições, porque eu acho que isso é desejável até para a própria estabilidade do Conselho. Eu julgo que se houvesse de verdadeiramente vontade política, e ao longo do tempo os senhores conselheiros sabem, isto independentemente dos governos, tem havido dificuldades de relacionamento entre o Conselho das Comunidades e os respectivos governos. Mas eu acho que todos os governos têm que saber conviver com o Conselho das Comunidades, porque o contributo que eles dão para a nossa afirmação de ligação às nossas comunidades é de veras importante. Gostaria de referir ainda
sobre um momento de expectativa positiva de que o Sr. Deputado Paulo Pisco se preparasse para
Estou quase a terminar.
Afinal, não é o caso.
Estou quase a terminar. Relativamente à questão relacionada com o financiamento do Conselho das Comunidades, eu acho que sim, que a verba deve ser originária do FRI, sem me alongar mais em outras considerações. Agora, a verba que está prevista, suponho que possa ser alterada, mas a verba que está prevista acaba por limitar ainda mais a atividade do Conselho das Comunidades no futuro, dado que terá outro tipo de competências, eventualmente, que é aquilo que está relacionado com as secções regionais, que por si só são bastante caras. E, portanto, terá outro tipo de funções e terá menos recursos financeiros, o que cria essa dificuldade. É importante que o Conselho das Comunidades tenha os seus rostos, através das comissões especializadas e através do próprio Conselho Permanente, e que não seja a tutela a ser o rosto do Conselho das Comunidades, porque eu acho que isso acaba por servir por funcionar como uma espécie de amputação. Eu gostaria de referir só mais duas coisas relativamente a alguns aspectos concretos de que aqui foram referidos. Por um lado, a questão relacionada com a rede consular. E eu julgo que isso é verdadeiramente preocupante e deve ser abordado e deve ser sempre lembrado, porque não há desculpa. Não há desculpa porque as nossas comunidades, inclusivamente, são geradoras de uma fonte, de uma receita extraordinariamente importante e que deveria reverter para as próprias atividades das comunidades, na sua ligação a Portugal, para a valorização das nossas comunidades, de uma maneira muito mais expressiva do que aquilo que agora acontece. A rede consular é de veras importante porque é através da rede consular que existe o maior contacto com portugueses que vivem no estrangeiro. São centenas de milhares de cidadãos portugueses que são atendidos constantemente pelos nossos postos consulares e é importante que haja uma consideração particular relativamente ao seu funcionamento, à sua distribuição pelos diversos continentes e que tenha, obviamente, os funcionários que são adequados. O que está a ser dramático neste momento é a brutalidade da diminuição de funcionários, que já em muitos casos leva a que exista uma verdadeira asfixia e que com a previsão de mais de 250 funcionários que vão sair no próximo ano, certamente levará ao colapso de muitos dos postos. aqui as questões
deputado,
de
cresce a indignação e decresce o tempo. Já
sim, tem que termino abreviar, já,
tem que abreviar. As pessoas também querem falar. Muito obrigado.
A questão de que aqui foi referida também da informação, de informatização e modernização dos postos, é algo que neste momento, de facto, deixa muito a desejar, e eu lembro só os episódios que houve com os apagões que houve há não muito tempo em alguns dos postos consulares. Por exemplo, o posto consular, o nosso posto no Luxemburgo, teve um apagão informático de mais de um mês, o que é verdadeiramente inaceitável quando se trata de servir os nossos compatriotas. Haveria muitas outras coisas, mas eu compreendo também que o tempo está a correr muito. Eu desejo aos senhores conselheiros uma boa estadia e que o trabalho seja verdadeiramente profícuo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar e saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a presença dos conselheiros. Dizer que muitas das preocupações que aqui colocaram, nomeadamente relativamente à rede consular ou ao ensino do português, vão de encontro às nossas preocupações. Nós, efetivamente, vemos como um retrocesso, efetivamente, estas questões que nos têm sido assoladas. O Orçamento de Estado para 2014 vão agravar essa situação. A saída de funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros é muito acentuada e, portanto, vai agravar ainda mais a rede consular e o trabalho que pode ser feito convosco. E dizer que nós temos acompanhado de muito de perto esta questão, temos feito propostas de alteração no sentido da melhoria que nós consideramos que é e de relevo também. E dizer que relativamente à questão da lei, há questões na lei que nos merecem alguma preocupação e há outras questões que nós também temos aqui de apurar. Uma questão relativamente à questão do financiamento, é verdade que agora passará, no ano de projetos, passará para o FRI, mas nós não temos certeza se o montante proposto, que é o 0,5%, se é suficiente para o funcionamento do Conselho das Comunidades. Portanto, é uma questão que nos leva a nós questionarmos se efetivamente esse montante levará a esse financiamento e se não aumentará ainda mais as dificuldades do funcionamento. Também nós consideramos que a questão da convocatória as alterações na convocatória é uma maneira de governamentalização. E isso nós estamos frontalmente contra e, portanto, merece-nos, de facto, um repúdio, porque nós somos favoráveis não a uma governamentalização, e aquilo que está proposto é, de facto, uma governamentalização. Dizer ainda que, não sendo nós, não suscitando nós, e nem somos sequer favoráveis a um processo de revisão da Constituição, o que é certo é que sempre que houve foi suscitado um processo de revisão constitucional, nós colocamos na Constituição a constitucionalização do Conselho, porque, de facto, isso permitiria, efetivamente, um reconhecimento e uma valorização do papel. E, porque isso, não só a questão da representação, da representatividade, mas também da valorização do papel. De dizer ainda que nós, em 2005, apresentamos um projeto de lei sobre na décima legislatura, e que estaremos, acompanhamos e vamos estar atentos a este projeto de lei, e faremos a leitura e uma análise mais detalhada nessa altura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum colega deseja usar a palavra. Sra. Deputada Helena Pinto, penitencio-me, peço desculpa, Sra. Deputada. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros, dar-lhes as boas-vindas e agradecer os vossos contributos. Serei breve nas considerações, até porque penso que o objeto principal desta audição era ouvi-los e os vossos contributos. Farei uma ou duas considerações sobre algumas matérias que me parece importante e que me suscitam as vossas intervenções. Em primeiro lugar, dizer-lhe que em relação ao anteprojeto de lei para o Conselho, trata-se, como disseram, de um anteprojeto de lei que ainda nem sequer deu entrada na Assembleia da República. Esperemos que o Governo tenha em consideração alguns dos contributos que lhe foram dirigidos em fase de discussão pública e, quando entrar na Assembleia da República e for uma proposta de lei, não acho que sim, que vai ser uma proposta de lei, portanto é o Governo que anda a fazer a discussão pública, não me parece que depois seja um projeto de lei do PSD, porque ainda há aqui, com certeza, alguns limites institucionais que será preciso manter. Terá, com certeza, toda a nossa atenção. Sobre este aspecto, e uma das questões que focaram bastante foi a questão da necessidade da estabilidade da lei, não é? Das leis durarem no tempo. E eu entendo a vossa pretensão, mas também vos gostaria de alertar para uma questão. Acho que o valor da estabilidade da lei não deve ser absolutizado, porque também pode ser perigoso, não é? Porque as leis são fruto das maiorias que acontecem. Claro que uma lei que tiver unanimidade ou uma grande base de apoio no Parlamento terá com certeza logo condições para ser muito mais estável. Mas eu pessoalmente acho que não devemos absolutizar o valor da estabilidade da lei, até porque a lei também tem que ser dinâmica, não é? E nós estamos num mundo em completa mudança e provavelmente pode acontecer depois haver outras necessidades. Mas acho que sim, acho, saúdo o vosso apelo para a aproximação e para a tentativa de se encontrar uma base o maior possível, o mais alargada possível, a unanimidade seria o ideal, não quer dizer que se consiga, para uma lei deste tipo. Por isso também, já agora permitam-me que vos lance esse desafio, assim que a proposta de lei der entrada no Parlamento, era bom que enviassem os vossos contributos, não é? Até porque penso que têm, pelo que vi, têm bastante reflexão sobre isso por escrito para todos os grupos parlamentares, porque todos vamos estar implicados na discussão desta proposta de lei, que tem vários aspectos que eu penso que alguns poderão ser, portanto não me vou pronunciar exatamente no contexto, no pormenor dessa proposta de lei. Dizer-vos que em relação às outras questões que levantam, têm toda a razão, a questão da rede consular, a questão do ensino do português, não falaram sobre a propina, mas penso que é também um problema que vos preocupa e muito, dizer que está, que vai ser discutida brevemente, sou eu a relatora dessa petição, uma petição contra a introdução da propina no ensino do português, que é assinada eventualmente também por vós, por milhares de cidadãos e cidadãs que estão espalhados um pouco por todo o mundo, e a questão da lei eleitoral, que foi a última preocupação que nos trouxeram. Bom, a lei eleitoral, como sabem, também não é competência desta comissão. É um problema diferente, penso eu. É um problema que vai implicar um debate aprofundado entre todos, não é? E acho que fazer esse debate não tem problema nenhum, mas é uma questão da lei eleitoral, e porque remete-nos para questões muito, muito importantes para a democracia, remete-nos para a questão da presencialidade do voto, remete-nos para questões mais profundas, que é um debate que ainda tem que ser bastante amadurecido. Com isto termino, agradecendo com certeza aos vossos contributos e a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já não temos muito tempo. Sr. Presidente, faça favor.
Também vou ser breve. Vou tentar cumprir também. Só para reiterar uma coisa, que relativamente ao financiamento, esta Comissão Permanente, desde que tomou posse, primeiro dia, nós defendemos sempre o FRI. Porque nós, na altura, já prevíamos a prazo, queríamos entrar aos soluços. É uma das coisas que eu apresentei na altura ao anterior secretário de Estado, disse: eu não estou a ver o funcionamento do Conselho Permanente se não tivermos uma possibilidade de uma estabilização, uma autonomia em termos de gestão do nosso, no fundo, do nosso orçamento. Caso contrário, aquilo vai entrar em deslize continuado. Aliás, é o que se prevê e está acontecendo, e uma série de atividades ou até incumbências que deveria vir do Conselho Permanente, elas não estão a ser feitas e a maior parte dos conselhos não consegue cumprir, no fundo, aquilo que diz a lei, o que deveria cumprir, o que diz a lei, em termos da aproximação junto às comunidades, o fundo, o papel do conselheiro, não só estar em casa, muitas vezes também tem a próxima das comunidades. Há países enormes, enormíssimos, que no fundo têm custos inerentes que eu saiba, a maior parte dos conselheiros, desde há 2, 3 anos para cá, já não pedem reembolsos. No fundo, aliás, na brincadeira, já digo sempre, para ser conselheiro, antes de mais, das suas capacidades, tem que ser altruísta, ou seja, tem que andar com cartão de crédito e com dinheiro no bolso para poder minimamente, no fundo, prestar o seu papel de conselheiro. Caso contrário, não, é bom que não candidate, porque, de facto, se pensar que vai ter uma remuneração, isto é conversa, antes pelo contrário. E, para terminar, penso que é tudo, e eu, mais uma vez, faço o apelo que haja uma aproximação, no fundo, penso que unanimidade é sempre impossível, mas penso que é o objetivo político de, não é, que, relativamente à lei e relativamente aos outros assuntos, que acho que a comunidade da diáspora merece uma certa estabilização política aqui também no país e também tendo ainda atenção das nossas atenções, das nossas preocupações e necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os demais conselheiros. É sempre um gosto recebê-los nesta casa. As divergências ficaram mais ou menos esclarecidas. Eu convidava o Conselho a procurar expor os seus pontos de vista, se calhar com mais detalhe e tempo, individualmente a cada um dos grupos parlamentares, pelo que será o procedimento mais produtivo do ponto de vista da necessária a explicação daquelas que são as prioridades e as soluções que o Conselho tem a sugerir aos órgãos de soberania. Muito obrigado e até à nossa próxima reunião.